בעזרת השם, דף ט"ו, חטאתי שסוכה. הסתם בוזר פיודל למות ביד נובר, סונדסים, אנו נניה את שבש הפרסימה, אית מר אבחן על צידיהן. אם זו דף אנטריר, הוא מהסוגיה בין קומפלקסה, כמו חסר, מהסטאבוס, כמו שכח. כסתם היה לסרה כי הפסות פה גזר טאבוס ג'ימדירה, כמו שכח דה סוכה. תא, המדירה, אוקיי, cresce do solo com certeza e não é vulnerável a receber impurezas, não um utensílio, não uma roupa, não um alimento. Por que não poderíamos usar tábuas de madeira como os schar? Fala bem, a pessoa não pode usar tábuas de madeira como os schar. Aparentemente por gzerat tikra. Os rabinos fizeram uma cerca rabínica proibindo a pessoa de usar tábuas de madeira como os schar, para a pessoa não usar a sua casa, que também tem tábuas de madeira, que mora durante o ano, como a suká em Sukkot. A sukkah tem que ser em nome da mitzvah. A pessoa tem que fazer uma sukkah exclusivamente para a mitzvah de Sukkot. Se a pessoa tem uma casa que ele mora durante o ano e vai morar também em Sukkot lá, ninguém repara que ele está morando lá em nome da mitzvah de Sukkot. Portanto, fala bem, a pessoa não pode usar tábuas de madeira como o schar. A Bidá fala que sim, pode. Mas uma coisa que Trav e Shmuel, com relação a quais medidas das tábuas de madeira, Rabi Meir e Rabi Dai estão discutindo. Conforme Shmuel, a Machloket é, se as tábuas de madeira têm menos do que 4 tefachim de largura, menos do que 40 cm de largura. Porém, se tem 40 cm ou mais, também Rabi Dai dificulta a Lachá, fala Shmuel. E Rabi fala o contrário. Rabi fala que se as tábuas de madeira têm menos do que 4 tefachim de largura, também Rabi Meir permite. A Machloket é, quando as tábuas de madeira têm sim 4 tefachim de largura. A diferença entre 4 tefachim ou menos que 4 tefachim é porque as casas normalmente têm tábuas de madeira que têm no mínimo 4 tefachim de largura. Portanto, faz sentido falar que a gzerat tikra, essa cerca rabínica para uma casa, se trata de uma medida assim, de 4 tefachim de largura, para você não poder se confundir. Para a Gemara Itmar, um outro assunto paralelo. É isso, a Afchan al Tzider. Se a pessoa pegou essas tábuas de madeira que tem 4 tefachim de largura, porém não colocou deitado sobre a sukkah como uma cobertura, ele colocou na lateral as tábuas de pé, na lateral, sobre a espessura da tábua, uma do lado da outra, e a espessura da tábua não era 4 tefachim, era menos do que 4 tefachim. Então, qual seria a lacha nessa situação? Na prática, temos aqui tábuas de madeira com a medida proibida de 4 tefachim de largura. Porém, na prática, também não temos 4 tefachim cobertos por cada tábua. Temos só menos que 4 tefachim. Fala Ravuna Amar Psula. Fala Ravuna, a suká é inválida, esse schach é inválido. Porque na prática temos aqui 4 tefachim de largura para cada tábua. Berav Chizai, Berav Baravuna Amri Kshira. Rav Chizai e Rav Baravuna sostendo que o schar é válido, porque não temos aqui uma cobertura de 4 tefachim. Temos uma cobertura menor de 4 tefachim, porque as tábuas de madeira não estão deitadas. E que Rav Nachman de Sura? Rav Nachman visitou a cidade de Sura, na Babilônia, Ulegabem, Rav Chizai e Rav Baravuna. Rav Chizai e Rav Baravuna foram visitar Rav Nachman. Amrelei. Eles perguntaram para Rav Nachman, Afchana Tzideen Mal, se a pessoa pega essas tábuas e coloca elas na lateral, como esse caso que já vimos. Mal, qual é a halakha? Amar leu, fala Rav Nachman, psula, a suká é inválida. Por quê? Na suká espudim shamateha. Daqui Rav Nachman explica o motivo de Ravuna também. Qual é o motivo que essas tábuas de madeira, mesmo que elas não estão deitadas, não estão cobrindo 4 tefachim, é um schar inválido. Porque os chamim classificaram essas tábuas de madeira como um schar inválido, como espetos de metal, que mesmo que não estão cobrindo 4 tefachim, mesmo assim é um schar inválido. Amar leu Ravuna. Ravuna falou para frisar Rav Baravuna. Lo amre lehu amre kavati. Na verdade, que eu falei para vocês concordarem comigo, aqui está a prova que Rav Nachman próprio concorda com Ravuna. Rav Nachman e Ravuna normalmente discutem, aqui Rav Nachman concorda com Ravuna. Então eu falo, Ravuna, eles deveriam ter concordado com ele, com Ravuna. Amrulei, falando Rav Chizdai, Rav Baravuna, para Ravuna. O mi amar lan marta amar velo kavina minei. Será que o senhor nos falou o motivo da sua opinião e a gente não concordou? O senhor não falou o motivo, nós não tínhamos entendido que esse era o motivo, que as tábuas de madeira viraram como se fossem espetos de metal. אמרו לפעול רב הונה, כי שנוא אבו דסקופה, ומי באיתו מנאי טעמה ולא אמרי לכו. Será que vocês perguntaram para mim qual é o motivo da minha opinião e eu não respondi? Vocês não estavam nem interessados em saber o motivo. Desconsideraram essa opinião por completo. Agora que Rav Nachman também concorda com Rav Huna, aí Rav Chisai e Rav Rav Huna sim concordaram. Fala agora, lembra Messai e Alei. Talvez tenha um apoio para Rav Huna de uma braita. Enai machzeket que derechou virubou vishulchanu. Vamos ver várias situações de Sukkot aqui. Uma suga que é pequena demais na área dela. Não cabe a cabeça da pessoa, a maioria do corpo e a mesa da pessoa. Tem menos do que 7 por 7 tefachim. 70 por 70 centímetros. Tem menos do que isso de área. Ou se ele fretzaba pizza que deixe isso daqui, bagdibe batrosh. Ou que, na parte de baixo de uma das mechitzot, um dos defanot, as paredes da sukkah, tem lá um buraco que um cabrito consegue colocar sua cabeça lá e também pular. Falará que essa altura é uma altura de 3 tefachim. 30 centímetros. Então isso já atrapalha a mechitzá, divisão de reis, tem um buraco muito grande lá. Ou que a pessoa colocou sobre a sukkah uma tábua que mede 4 tefachim de largura. Mesmo que na prática essa tábua de madeira só está cobrindo a sukkah 3 tefachim. A tábua mede 4, mas está cobrindo 3. Psulá a sukkah é inválida. Com relação a esse terceiro caso, Eridame, como se trata desse terceiro caso, que a tábua mede 4 e está cobrindo 3 tefachim? Não é verdade que se trata que a pessoa colocou as tábuas na lateral sobre a espessura das tábuas, não deitado? É que se vê como Rav Huna, que mesmo que a tábua não está cobrindo 4 tefachim, uma vez que ela tem 4 tefachim de largura, a sukkah já é inválida, o sukkah é inválido, não é esse o caso. Não tem uma prova para a vuna dessa braita. A Rebbe Maia Sina, que é um caso específico, que eu acho que quando é anha, puma de metal alta. O que acontece é que a pessoa colocou essa tábua de madeira sim deitada, porém colocou no lado aberto da sukkah, na entrada da sukkah, que não tem parede. De aitlata, ele colocou 3 tefachim na tábua sobre a sukkah, legal, para dentro, ve'apikhat lebar, e um tefach está para fora. Nessa situação, a sukkah é inválida. De avalei psala yotzei min sukkah. Porque essa tefach que está fora da sukkah é como se fosse um psala yotzei min sukkah, como se fosse um schar válido que sai de uma sukkah. Ve kol psala yotzei min sukkah nidon kesukkah. Qualquer schar válido que se estende para fora da sukkah. A pessoa tem bambus, por exemplo, que se estende em 1 metro fora da sukkah, por exemplo, ou mais. É um psala yotzei min sukkah. É o schar válido que se estende fora da sukkah, nidon que é sukkah. Mesmo que a área não está rodeada por paredes, a pessoa pode sim dormir lá, pode comer lá também, que é considerado como se fosse dentro da sukkah. Aqui também, porém, o contrário. Uma vez que temos esse conceito de psal, a extensão do schar é como se fosse uma extensão da própria sukkah. Temos 3 tefachim do schar inválido dessa tábua de madeira dentro da sukkah e temos 1 tefach fora. Esse tefach fora é uma extensão da sukkah, é considerado que tem sim 4 tefachim cobrindo a sukkah. É um schar inválido e invalida esse pedaço da sukkah. Não tem uma prova para Avuná dessa breda, porque a breda não se trata que a tábua estava sobre a lateral e etc. Um outro caso. Começamos uma nova Mishnah. Tikra she'en alea ma'aziva. Voltamos a se tratar com relação a uma casa que tem o teto de tábuas de madeira. En alea ma'aziva. E as tábuas de madeira não tem uma ma'aziva, não tem um revestimento grudando as tábuas de madeira com as paredes. Um revestimento de cimento, barro ou qualquer outra espécie. O teto está solto. E normalmente se trata de uma casa que tem 4 tefachim de. As tábuas têm 4 tefachim de largura. Rabiudá, o Homero fala Rabiudá, Beit Shammai Omri. Fala Rabiudá que Beit Shammai sustentam. Mefakpek venotel achad mi benehem. O caso é que a pessoa tem essa casa, ele mora lá durante o ano, ele quer usar essa casa como açúcar em suco. Já vimos que. O pastor fala, Haga Sukkot Aselecha, faça a festa de Sukkot para você. Os também perguntaram, o que significa que faça a festa de Sukkot para você? Como a pessoa pode fazer a festa de Sukkot? Fala o Sahamim, não. Tase Velominasso, e faça a Sukkot em nome da festa de Sukkot. Velominasso, não use uma Sukkot que já está feita. A pessoa, por exemplo, mora durante uma Sukkot, não pode usar essa mesma Sukkot para a festa de Sukkot. Não está fazendo algo específico para a festa de Sukkot. Portanto, como a pessoa pode fazer para consertar uma casa que tem essas tábuas de madeira no teto para poder usar isso para Sukkot. Fala Abiudá, Betchamay Omrim, aprende de Betchamay. Aprende de Abiudá, como já vimos, que não existe Zirat Tikra. As tábuas de madeira não é um schar inválido. Portanto, a pessoa poderia fazer algum conserto com relação a esse teto, fazer algum ato a mais, em nome da festa de Sukkot, e validaria essa casa como uma sukkah. Então fala, Betchamay, como a pessoa pode fazer? Mefakpek venotelachad benatayim. A pessoa pode fazer mefakpek, a pessoa pode retirar cada tábua de madeira e recolocar. Venotelachad benatayim. Fora isso, a pessoa tem que tirar cada segunda tábua e colocar schach válido lá. A pessoa deixa a primeira tábua, tira a segunda, coloca schach válido. Deixa a terceira tábua, tira a quarta, coloca schach válido, assim por diante. Aparentemente, foi um Betchamay, necessário esses dois conceitos para essa casa virar uma sukkah em nome da festa de Sukkot. O Betilel, me fala Betilel, me fakpek, ou no telachar benatayim. Fala Betilel, é suficiente uma dessas soluções. Ou a pessoa retira e coloca cada tábua em nome da sukkah de Sukkot, ou a pessoa tira cada segunda tábua e coloca schach válido. É suficiente. Vamos explicar bem essas machlokot na Gemara. Rabi Meir, me fala Rabi Meir, que sustenta que existe sim Zerat Tikra. É sim a... esse decreto rabínico que proíbe a pessoa de usar tábuas de madeira como os caras da sukkah. Então, como a pessoa pode usar essa casa como uma sukkah? No telachad benatayim venome fakpek. Não é suficiente tirar cada tábua e colocar a tábua de volta. Mesmo que fez um ato em nome da festa de Sukkot, porém o problema aqui é outro. O problema é que essas tábuas de madeira são um schach inválido. O que a pessoa tem que fazer é tirar cada segunda tábua e colocar schach válido lá. Explicou os comentaristas como a pessoa pode usar uma sukkah assim. Mesmo que a pessoa intercalou schach válido e schach inválido, a pessoa não pode dormir embaixo dessas tábuas de madeira. Falam os comentaristas citando aqui que a pessoa colocou no centro da sukkah no mínimo 7 tefachim de largura de schach válido. A pessoa vai dormir lá, nesses 7 tefachim, que é a área mínima de uma sukkah. O resto da sukkah, a pessoa não pode usar, porém também não invalida a sukkah. Também um caso específico aqui, que a distância entre o schach válido e as paredes é menos do que 2 metros, menos do que 4 amot. Já vimos várias vezes, vamos continuar vendo esse conceito do ferakuma, que um schach inválido, que está numa largura menor do que 4 amot da parede, é considerado um dofenakuma. É considerado que a parede se entortou, a parede se envergou até chegar no schach válido. Vamos examinar esse conceito na frente, porém, Fábio Bimeira, pessoal, tem que fazer esse conceito de tirar o schach inválido da tábua e colocar o schach válido lá. Fala na Bishlama Betile. Dá para entender o prêmio de Betile. Ou a pessoa faz nefakpek, recoloca cada tábua, ou a pessoa tira cada segunda tábua e coloca schach válido. Por quê? Tá mais o motivo de Betilel, que falam que é um problema ter tábuas, lá Mishum tá sevi lomina sui. Não é porque a tábua é um schach inválido, o motivo é porque a sukkah já está pronta e a pessoa já está morando lá durante o ano. Está usando uma sukkah já pronta, tá sevi lomina sui, necessário fazer a sukkah em nome da festa de Sukkot, e a pessoa tem que fazer algum ato não me dá licença de Sukkot. E me fakpek, a vid leimase, se a pessoa recoloca cada tábua, está fazendo um ato a mais, não me dá mitzvah. E no telachad benatayim, se a pessoa tira cada segunda tábua e coloca schach válido, um schach comum, fora a tábua, a vid leimase, também a pessoa fez aqui um ato em nome da licença de Sukkot. E ela betchamay, por isso eu falei betchamay. Mas itama, qual é o motivo de betchamay, que aparentemente fala que nesse também foi me fakpek, e também no telachad benatayim. E Mishum Tasev Ilominasu, se o motivo que Betchamay fala que é um problema ter essa casa como uma sukkah, é porque a sukkah já estava pronta e já estava sendo usada durante o ano, Behadassag, seria o suficiente uma dessas soluções para fazer algo a mais na mitzvah de Sukkot? E Mishum Gzirat Tikra, se o motivo que Betchamay fala que é um problema ter paredes, tábuas de madeira como teto, como schach, Benotelachad benatayim sag, é suficiente tirar cada segunda tábua e colocar schach válido. É aqui, ó, a sukkah já não está toda feita de tábuas de madeira. Não existe mais a Gzirat Tikra nessa situação, como já explicamos o caso. Então, por que a gente vai falar que é necessário também me fakpek e também notelachad benatayim? Fala na leolá mishum Gzirat Tikra. Na verdade, a Betchamay sustenta como Rabi Meir que os Ramim proibiram usar tábuas de madeira como schach. Por Zirat Tikra, por uma cerca rabínica, que a pessoa não vai usar uma casa como uma sukkah sem fazer nenhum ato a mais, nenhum preparo em nome da mitzvah. falam diferente, temos que explicar melhor. Mesmo que a pessoa assim recolocou cada tábua dos har, a sukkah só fica válida se a pessoa tirou cada segunda tábua e colocou os har válido. E lolo, por isso a pessoa só foi mefakpek e não tirou cada segundo tábua, a sukkah não é válida por causa disso. Ou seja, isso que a pessoa recoloca as tábuas na sukkah, em nome da mitzvah de Sukkot, não adianta para Beit Shammai, porque Beit Shammai fala que essas tábuas são sarim, vale como se fossem espetos de metal. Portanto, a pessoa só tem como consertar essa casa em nome da mitzvah de Sukkot se a pessoa tira cada segunda tábua e coloca sar válido. Ou seja, Beit Shammai não fala que ele serve também fazer mefakpek e também fazer o telachado minatai. Fala que mesmo que a pessoa sim fez algo como mefakpek, isso não ajuda a pessoa. O que a única coisa que ajuda é no Telachad Benatai. Amai Ahi, se essa explicação da opinião de Beit Shammai, que existe sim Zerat Ikra em Maaseva, como vamos explicar a continuação da nossa Mishnah? Rabi Meir Omer fala bimi, no Telachad Benatai, Avaloi Fakpek fala bimi, a pessoa só tem uma solução, tirar cada segunda tábua e colocar Sar Vaido. E Le Fakpek não ajuda a pessoa. Rabi Meir, aí no Beit Shammai. Rabi Meir concorda com Beit Shammai e discute com Beit Hillel. Não faz sentido falar isso. Alá é com Beit Hillel. Fala na Ahi Kiama. Isso que falou Rabi Meir. Lomir leku Beit Shammai e Beit Hillel bedavaze. Beit Shammai e Beit Hillel não discutiram com relação a essa questão, fala Rabi Meir. Também Beit Hillel concorda com Beit Shammai que existe que zerat tikra. As tábuas de madeira são um sar inválido para a pessoa não chegar a usar uma casa como sukkah. E Rabi da consulta discute, como já vimos várias vezes. Família Bíblia não existe Xeratica. Pergunta para Maika Mashman, qual é a novidade da nossa Mishnah? Para citar essa marca de Bimir e da Bíblia. De Bimir e de Xeratica, de Bíblia a letra de Xeratica, a novidade da nossa Mishnah é que existe uma marca de Bimir e da Bíblia, se existe Xeratica ou não, se os Hamim invalidaram as tábuas de madeira para ser os Rah ou não. De Haim Fligubah, Hadazina, já discutiu essa mesma marca. Uma vez. Outra Mishnah, a Mishnah que vimos no Daf anterior, de Tanakhim, fala Mishnah, Mesachim ben Esterim de Ver Abidah. Fala Abidah, podemos usar tábuas de madeira como Sar. Ver Abimeir, ou seja, Abimeir proíbe usar tábuas de madeira como Sar. Então já se vê aqui, essa marca em relação a Gzerat Ikra, porque ele se discutiu outra vez na nossa Mishnah. Amar Abihi Abarab, Amar Abiyuchan, fala Abihi Abarab, em nome de Abiyuchan, Reisha ben Esterim e Shupina Skina. Fala Abiyuchanan, que a Mishnah da fronteira não se trata de tábuas de madeira que tem 4 tefachim de largura, se trata de tábuas de madeira que foram lixadas, feito um formato específico, não chegou a ser um utensílio que é vulnerável a receber impureza, não tem um receptáculo, um utensílio de madeira só é vulnerável a receber impureza se tem um receptáculo, como já se diz, um klikibur, se é um pshutei klietz, uma haste de madeira, não é vulnerável a receber impureza, não seria um sarra inválido. O motivo que Rimir dificulta a Lachá fala que as tábuas de madeira não são um Sar inválido na nossa Mishnah anterior, o Mishum Gzerat Kelim Naguba, o motivo é por causa de uma cerca rabínica que os Rimir proibiram usar tábuas de madeira, mesmo que não tenham 4 tefachim de largura. Como Sar, é porque Gzerat Kelim, uma vez que foram lixadas, então parece já um utensílio. Se parece um utensílio, as pessoas vão achar que também pode usar utensílios como Sar. E são vulneráveis a receber impureza, por isso também fizeram essa cerca rabínica conforme Rabi Meir. E Rabi Yudas, que não existe essa cerca rabínica na prática, isso não é um utensílio, não dificultaram a Halakha. Portanto, a Mishnah da fronteira está com relação a Gzerat Kelim. Essa Mishnah está com relação a Gzerat Ikra, são duas cercas rabínicas independentes. Porém, querendo me ouvir, Rabi Yudas Amar Rav. De Amar. Com relação a isso que Rabi Yudas falou o nome de Rav, que ele falou... E nesse caso, já nos davimos anteriores, se a pessoa pega uma haste de uma flecha, várias hastes de madeira de flechas, a flecha era composta por uma ponta de metal e uma haste de madeira, e o encaixe entre a haste de madeira e a ponta de metal é através da parte macho do encaixe, a ponta, e a parte fêmea, que é o receptáculo. Então fala aqui, Rav, se a pessoa usou essas hastes de madeira, zeharim, Não tem o receptáculo, tem a ponta, a parte macho do encaixe. Kshirasuka é válida porque não tem um receptáculo, é um chutecli, é uma haste de madeira que não é vulnerável a receber presa, é um bom sar. Benekevot psula, porém, se é o contrário, que a parte macho do encaixe é a parte de metal. E a parte fêmea, o encaixe, o receptáculo, é a haste, e a pessoa usa essa haste como sar, a suka é inválida porque é vulnerável a receber a impureza. Por isso, vê daqui, conforme irá, velogas a zeharimatu nekevot, você vê que os caminhos não decretaram proibir algo que parece um utensílio, como essa haste, que é a parte macho do encaixe, atu nekevot, a pessoa não usar uma haste da parte fêmea do encaixe. Não fizeram essa cerca rabínica, na prática isso não é algo que é vulnerável a receber a impureza, não tem problema. A Hanami aqui também com relação a essa tábua de madeira que foi lixada. Lonigzar, Nessarim e Shupim, Atu, Kelim, não faz sentido falar, conforme qualquer opinião, que os Hamim proibiram pegar tábuas de madeira que foram lixadas, porque parece um utensílio, para a pessoa não chegar a usar utensílios como os Har. Não fizeram essa cerca rabínica, assim se vê de Rav, que não fizeram uma cerca rabínica proibindo essas hastes de Harim, machos, para a pessoa não usar hastes nekevot, fêmeas. Ela Kurhaha, Reisha Plique Begzerat Tikra, receba plique Begzerat Tikra. Temos que falar que também a Mishnah da anterior cita a Machlok de Mimir e Gvida com relação a Begzerat Tikra, proibindo ou não usar tábuas de madeira como Sar, para a pessoa não usar a casa dele que tem tábuas de madeira no teto como açúcar. E também essa Mishnah, a Seifa, a continuação, Plique Begzerat Tikra também está citando aqui a Machlok com relação a Begzerat Tikra e Mimir e Gvida. Porém, a questão é ver a Frigi Betartizim Namali, porque é necessário discutir duas vezes, em duas Mishnah diferentes, a mesma Machloket. Falam que não, Seifa Rabi Yudá de Kamar Leli Rabi Meir. A continuação, a nossa Mishnah cita o que Rabi Yudá falou para Rabi Meir. Que o quê? Amai Ka'asart Benessarim. Por que você proíbe usar tábuas de madeira como os Rach? Mishum Gzerat Tikra. É por causa de Gzerat Tikra, cerca rabínica. Hais fala le Betchamayu de Itleu. Somente Betchamayu sustenta assim. O Betile logazri. Poderia Betile não sustenta assim. Você vai como Betchamayu? Vemara Bimir. Fala Bimir respondendo. Lomir recu Betchamayu Betile bedavazi. Fala Bimir. Betchamayu e Betile nunca discutiram com relação a isso. Também Betile sustenta que existe sim Zerat Ikra. Esse é o argumento entre Biudá e Armiri a resposta. Isso que a nossa Mishnah veio ensinar. Pergunta na Aniha le Rav. Dá para entender a nossa Mishnah conforme Irav. Temos que revisar o que vimos da Flor com relação a Irav e Shmuel. Qual é a Machloket e Abimir e Abimir com relação a essas tábuas de madeira? Shmuel sustenta que a Machloket é mesmo que as tábuas medem menos que 4 tfachim. Mesmo que normalmente as casas não têm tábuas no teto que medem menos que 4 tfachim, fala Abimir que é proibido usar essas tábuas de madeira como só porque tem algumas casas que têm 100 tábuas de madeira menores do que 4 tfachim de largura. Fizeram uma cerca rabínica, não usar essas tábuas de madeira para a pessoa não chegar a usar a casa dele como suká. E ele vai falar que não tem problema. Conforme Shmuel, também ele me concordou que existe sim um problema de usar tábuas de madeira que tem 4 tefachim de largura, como o sar da suká. E Rav sustenta que não, toda a machloket é se as tábuas de madeira têm sim 4 tefachim de largura. Aí ele me proibiu. E ele também facilita, pois tem menos de 4 tefachim, também ele me facilita. Então falamos na Hanicha Lerav, dá para entender nossa Mishnah como o Rav disse. Da Mark falou Rav, Machloke Beshesh Bain Arba, que é Machloke Rabi Meir Rabi Yudá, essas tábuas de madeira têm 5,4 tfachim de largura. De Rabi Meir Itle Gzerat Tikra, que conforme Rabi Meir tem ciência cerca rabínica para a pessoa não usar a sua casa como suká, que tem tábuas de madeira de 4 tfachim de largura. De Rabi Yudá Itle Gzerat Tikra, que conforme Rabi Yudá não existe a cerca rabínica. Essa é a Machloket entre Mir e Rabi Yudá na nossa Mishnah. Nossa Mishnah se trata de uma pessoa que tem uma casa que normalmente tem 100 tábuas de madeira, de 4 tefachim de largura. E nessa situação, Rabi Mir dificulta e Rabi Yudá facilita como Betile. Ele é Shmuel. Porém, conforme Shmuel, como ele vai explicar a nossa Mishnah? De Amar Beshe'en Ben Arba Machloket. Fala Shmuel que a Machloket de Mir e Rabi Yudá é quando tem menos de 4 tefachim. A Valesh Ben Arba, para esse tem 5,4 tefachim. Teve a Kolpsular, também Rabi Yudá sustenta aqui. Esse é o Sra. Inválido. Sefer Bimai explica, então, qual é a Machloket da nossa Mishnah? Que Rabi Yudá sim facilita a Alahá e Rabi Meir dificulta a Alahá. Se trata de tábuas de madeira com 4 tefachim de largura, também Rabi Yudá dificultaria a Alahá. Fala a Gemara, Bibituleti Kraka Mifliga. Que é uma machloket entre Bibi e Yudá. Se a pessoa pode usar essas tábuas de madeira que a pessoa já tinha colocado na sua casa, com um certo conserto, que demonstra que não vai se confundir em usar a sua casa como sucá sem fazer nenhum ato a mais em nome da mitzvah de Sukkot. Será que a pessoa consegue anular esse receio rabínico ou não? Bebituleti Kraka Mifliga. Será que podemos anular esse problema de usar tábuas de madeira como açúcar? Ou seja, se a pessoa ia pegar tábuas de madeira e ia colocar sobre esse açúcar, também a vida fala que é proibido. A pessoa não usar a casa dele como açúcar. Porém, aqui a pessoa já tinha a sua casa com as tábuas de madeira. E a pessoa vai ler fakfek, ou a pessoa vai no telahad benatai, fazer aqueles conceitos que vimos, ou vai recolocar cada tábua, ou vai tirar a segunda tábua e colocar as rachval, vai fazer um ato que demonstra aqui. E não vai se confundir, ele sabe o que ele está fazendo e não vai usar uma casa que tem um teto de madeira sem fazer nenhum conserto a mais. Mas Savar, Batla, Beach, conforme ele aviudá, nós já não temos mais nenhum receio que a pessoa vai usar uma casa sem fazer um conserto a mais. Que a pessoa está demonstrando que sim, ele sabe da Alaha. O Mar Savar, porém, conforme Bimir, Beach, Lo Batla. Para Bimir, não é suficiente fazer isso, Lepakpek. Ou no Telaham Benatayim, para anular esse receio rabínico que as pessoas têm, que os rabinim têm, talvez as pessoas vão se confundir, usar uma casa que tem um teto de madeira, talvez no ano que vem essa nova pessoa vai se esquecer, outra pessoa vai ver ele usando a sua casa e vai achar que a pessoa pode usar a casa sem fazer nenhum conserto. Fala-me, e mesmo assim, a pessoa não pode usar essas tábuas de madeira como os rabinim da Sukkah. Uma outra machloka diferente do que vimos no Daf anterior com relação a Gzirat Tikra, lá a machloka de colocar uma tábua de madeira na sukkah que tem quatro tufahim, de largura essa tábua de madeira. Aqui a machloka dessa pessoa pode consertar uma casa que já tem as tábuas de madeira, fazendo algo a mais, que talvez não teríamos o receio rabi. Continua a Gemara, a nova Mishnah, Matnitin. Hamekare sukkato beshpodin. A pessoa usou espetos de metal como os raios da sukkah. Espetos de metal são utensílios que são vulneráveis a receber impureza. Não shach válido. Ou belo contaminado. Um outro utensílio. A pessoa pegou as laterais de sua cama, as madeiras que vão no comprimento da cama, e usou como shach. E mexreva benel kemotan tchera. Fala a Mishnah. Que se a distância entre cada espeto, cada lateral da cama, é a mesma largura do próprio espeto, a própria lateral da cama, e a pessoa colocou lá shach válido, temos metade shach válido, metade espeto aparentemente. Tirar a sukkah é válido. Não temos maioria de shach inválido. Vamos explicar isso melhor na Gemara, não é tão simples assim. A rotet bagadit. A pessoa pega uma pilha de capim, por exemplo, e faz um buraco que tem a medida da área da sukkah. Lá solta o sukkah e queria usar esse espaço como a sukkah. Ia usar o teto dessa pilha como shach, que é um shach válido. E na sukkah, mesmo assim, a sukkah é inválida. O motivo disso é porque a pessoa não fez o shach em nome da mitzvah de Sukkot. O Sá já estava lá com uma pilha. Não era um saco da mitzvah, era uma pilha de capim. A pessoa fez um espaço dentro dessa pilha e quer mudar a estrutura dessa pilha como uma sukkah. Ele não fez o Sá em nome da mitzvah de Sukkot. O Sá já estava colocado lá por outro motivo. Para fazer uma pilha de capim, a sukkah é inválida por tacer e iluminação. Ou seja, fazer a sukkah em nome da mitzvah. Como já vimos. Talvez a nossa Mishnah vai contra o pino de Ravuná, Bered Ravishua. Nosso Mishnah fala que se tem metade de espetos e metade de shach válido, a sukkah é válida. Talvez isso é contra o Ravuná, Bered Ravishua, de Hitler, como foi ensinado. Mas uma certa ele ouvir esse conceito. Parutzke Omed, com a sua lei de Meritzot, divisórias de recintos, paredes. Temos uma questão. Será que uma parede que tem tanto espaço aberto quanto espaço fechado é uma parede válida para dividir recintos? Por exemplo, a pessoa tem um quarto, uma casa, que tem lá nas paredes espaços entre os bambus que ele fez e temos tanto espaço aberto quanto omedo, quanto espaço fechado. Será que isso é uma divisória de recintos? A pessoa pode carregar esse recinto em Shabbat, por exemplo, como uma casa? Ou será que não tem uma meritzah que está tão aberta assim? Tanto para o centro aberto quanto o meio quanto fechado, talvez não é uma meritzah válida. Uma coisa com relação a isso, era Papa Amar Mutar. Fala a Papa que é permitido carregar lá em Shabbat. São sim meritzah, com a condição que não tenha mais aberto do que fechado, é uma meritzah válida. Viravuna Beredra Yoshua, Amar Falavuna Beredra Yoshua, Assur. Falavuna Beredra Yoshua que é proibido carregar lá vez que essa parede está tanto aberta quanto fechada, não é uma divisória de recintos. Não está fechando nenhum recinto. E a nossa Mishnah fala que o Schach pode ter metade de espetos de metal, metade de Schach válido. O Schach também é uma parede na horizontal que fecha, cobre a Sukkah, para entender assim as alahot de Mechitza. Vamos ver nas próximas sugiot, várias alahot de Mechitza com relação ao Schach. Se vê na nossa Mishnah que o Schach pode ter metade de largura de Schach inválido, metade de Schach válido, com a condição que esses espetos não tenham 4 tefachim de largura, não chegam até a medida de um Schach inválido para invalidar o Schach, com a condição que tenha a mesma largura de espetos e a mesma largura de Schach válido, o Schach é válido como uma parede, uma Mechitza válida. E a Vuna Pedro Luchó aparentemente falará que não seria válido, é necessário que tenha mais Schach bom e minoria Schach não bom. Amar lechar avuna beredre avishor. Avuna beredre pode sim responder e explicar a Mishnah como ele. Mas que motan? O que a Mishnah fala que vai ter entre cada espeto que motan? A mesma largura do espeto. Benichnas veyotse. Não significa a mesma largura do espeto. Significa a largura que é suficiente para colocar outro espeto e tirar com facilidade. Ou seja, uma largura maior do que a própria largura do espeto. Sendo assim, temos mais rach válido do que rach inválido. Não tem uma prova contra avuna beredre avishor. Confirma essa explicação. Viramos a página. Pergunta para Verhaif Shaletzamtse. Seria possível sim explicar a Mishnah literalmente? A pessoa colocou entre cada espeto a largura de outro espeto. A pessoa pega um espeto, coloca outro espeto do lado, coloca um terceiro espeto do lado, tira o do meio e vai ter um espaço exato da largura do espeto e aí vai colocar o Sarvar. É possível Letzamtse fazer a forma exata? Por que explicar a nossa Mishnah que é Benichnas Veyotse, que tem uma largura maior do que a largura do espeto, se a Mishnah primeiro fala que não, tem sim a largura do espeto. Fala Yami, é mais comum falar que a pessoa deixou sim um espaço maior. Fala Yami, a pessoa preferiria normalmente colocar mais Schach válido do que Schach inválido na Sukkah, por vários motivos. Então é mais normal falar que a pessoa sim deixou um espaço um pouco maior do que a largura de cada espeto, entre os espetos, para colocar Schach válido lá. O mais comum é assim se explicar melhor a nossa Mishnah. Portanto, não tem uma prova contra a Avuna Beredre Avishor, a nossa Mishnah tem mais Schach válido do que espetos. Continuando a falar, uma outra explicação da Mishnah como a Avuna Beredre Avishor. Afirma o tema Beshe'el Madi, mesmo que fôssemos falar que a Mishnah não parece mais que a pessoa sim deixa um espaço maior do que a largura dos espetos entre os espetos. Talvez a pessoa sim vai fazer exatamente a mesma largura. Ou seja, vai ter a mesma quantidade de espetos e a mesma quantidade de schach válido, como plantas, etc. Então qual seria a explicação da Mishnah? Como Rav Huna Beredre Avishor? Porque a Mishnah fala que não é necessário ter mais schach válido do que espetos e conforme Rav Huna Beredre Avishor seria sim necessário, como já vimos. Fala na Ima Yunetunim Shti notnan erev. Erev notnan shti. Fala Rava, a Mishnah se trata de um outro caso. Se, por exemplo, a pessoa colocou os bambus do schach válido na shti, ou seja, em direção ao comprimento da sukkah. Notnan erev, a pessoa vai colocar esses espetos em direção à largura da sukkah, atravessando os schach válido dos bambus. Erev, a pessoa tinha os bambus que estavam indo em direção à largura da sukkah. No Tranchti, a pessoa vai colocar os espetos, mesma quantidade de espetos do que bambus, porém em direção ao comprimento da Sukkah. Porque só faria isso para sustentar melhor o Schach válido. Essa seria a função desses espetos. A pessoa já tem toda a Sukkah coberta por bambus, a pessoa precisa desses espetos somente para colocar mais peso sobre o Schach válido, para que ele não voe. Estou falando, mesmo que temos a mesma quantidade de espetos e Schach válido, uma vez que esses espetos são só um intermédio para servir o Schach válido, para que o Schach válido não voe, não caia da Sukkah. Então não tem uma importância significativa aqui como um Schach inválido comparado com o próprio bambu. O bambu é o principal, o mais dominante em importância, e os espetos são minoria em importância, são desconsiderados. Não é considerado que temos metade e metade aqui para atrapalhar o Schach. Não temos metade e metade, temos maioria em importância de Schach válido e minoria em importância de Schach inválido, que é só um intermédio para manter o Schach válido na Sukkah. Na situação, Rav Huna Beredre Avishor concorda que esses espetos não atrapalham o Schach válido, esses bambus, como o Schach da Sukkah. Isso fala a Gemara, mas a Shama ia continuar uma nova sugiá, um perco amanhã, um novo daf. Um bocado de leilão, lá, e menos